Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia estoura rinha de galo no Paraná, no local mais de 100 aves. Adolescentes ficam feridas depois de narguile explodir. Número de furtos a residências aumenta durante as férias. A gente vai trazer uma reportagem com dicas para quem vai viajar. Governo do Estado lança o projeto Verão Maior 2019-2020. Prefeitura do Paraná cria projeto de incentivo à doação de sangue. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A previsão é de sol na maior parte do Paraná nesta segunda-feira. Pode chover no litoral, nos Campos Gerais, no norte e no norte pioneiro do estado. Em Porecatu, máxima de 30 graus. Em Ponta Grossa, mínima de 12 e máxima de 26. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a máxima será de 34 graus. Em Curitiba, a segunda-feira será de tempo fechado, com chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 27 graus. A Polícia Ambiental do Paraná fechou na noite de sábado uma rinha de galo em Palmas, na região sul do estado. O responsável pelo local foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Dezenas de pessoas acompanhavam a rinha quando os policiais chegaram. No local havia 112 galos vivos e 5 mortos. 100 termos circunstanciados foram emitidos por infração penal e 101 autos de infração ambiental foram lavrados. O valor total das multas chega a R$ 229 mil. Duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, ficaram gravemente feridas após um narguile explodir em Japurá, no noroeste do Paraná. O acidente foi nesse domingo. Elas estavam em um baile quando acenderam um narguile com álcool e ele explodiu. As adolescentes foram socorridas por um policial militar de folga que estava no local. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cianorte, com queimaduras pelo corpo. O hospital não informou qual a porcentagem das queimaduras. A utilização de narguile por menores de 18 anos é proibida em Japurá por uma lei municipal desde 2017. Fim de ano, muita gente vai viajar e deixa a casa sozinha. A mudança de rotina pode chamar a atenção de assaltantes. Para evitar uma surpresa na volta para casa, dicas de segurança são importantes. Confira as principais na reportagem de Amanda Yargas.
Quem não é visto, não é lembrado, diz o dito popular. Mas na época das férias, quando muitas famílias saem para viajar, as casas vazias chamam a atenção de pessoas mal intencionadas. Para evitar voltar de viagem e descobrir que seu lar foi invadido, o consultor em segurança pública, Coronel Jorge Costa Filho, dá dicas de como preparar a casa para quando os moradores estiverem ausentes.
Procure sempre deixar a rotina como ela é. A pessoa sempre que está em casa, à noite a luz está apagada, aí quando ela vai viajar, achando que vai ficar mais segura, ela deixa a luz acesa da garagem, um exemplo. Então a pessoa passa, a luz está acesa de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, ela está dizendo para o marginal, eu estou fora de casa. Antes de viajar, faça uma limpeza no jardim, peça para algum conhecido, de repente, vir retirar correspondências, pois uma caixa de correio também sempre cheia caracteriza que não tem ninguém em casa. Então são cuidados básicos que a pessoa ela deve ter para quando for viajar e ao retornar estar com sua casa como a deixou.
Outra dica é ter atenção com o que se publica nas redes sociais, como explica o consultor.
Evite ficar colocando nas redes sociais fotos do interior da casa, ficar colocando que irá viajar tal dia, irá voltar tal dia, ou seja, ficarei uma semana com toda a família fora de casa. Está praticamente dizendo para o ladrão, você tem uma semana para me roubar. Então evite esta demonstração das suas atividades para que você não seja uma vítima muito mais fácil.
O coronel Jorge Costa Filho também sugere que uma boa relação com vizinhos não ajuda só na hora de emprestar um pouco de açúcar, mas pode ser um reforço na segurança.
A melhor segurança é a comunicação. Se a pessoa ela tem que aprender que o vizinho é alguém que mora ao seu lado e pode lhe ser útil, da mesma forma que essa pessoa também pode ajudar o seu vizinho. Então, quando for viajar, fale com o vizinho, explique para ele, ó, vou ficar uma semana fora, se você puder pegar uma correspondência e guardar para mim, eu agradeço. Se tiver alguma coisa anormal, esse é o telefone de um parente meu, esse é o meu contato. E ainda brinca com a pessoa, se encostar um caminhão de mudança, não mudei. Por favor, chame a polícia ou me avise. Então, mantenha um bom contato com o vizinho, pois a união faz a força. Assim, um ajuda a cuidar do patrimônio do outro.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Devido às festas de fim de ano e às férias, o número de doadores de sangue fica reduzido nas unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, espalhadas por todo o Paraná. Por isso, elas estão atendendo em horários especiais para quem deseja doar sangue neste período. Basta entrar em contato com qualquer unidade do EMEPAR no estado para saber o horário de funcionamento. Os requisitos básicos para doar sangue são estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 67 anos, lembrando que os menores de idade com autorização e presença do responsável legal, pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado e alimentado, evitando a alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação e apresentar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou ainda a carteira nacional de habilitação. De acordo com o Ministério da Saúde, 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem. E o mês de dezembro recebe uma cor que representa a luta contra a AIDS, o vermelho. A repórter Priscila Paganotto conversou com uma enfermeira que explicou a diferença entre AIDS e HIV e falou da prevenção. Acompanhe.
O tratamento para a AIDS teve avanços nos últimos 30 anos, mas mesmo assim é preciso reduzir a transmissão do vírus HIV. A doença é lembrada neste mês com a campanha Dezembro Vermelho, em alusão ao Dia Mundial contra a AIDS. Mas HIV e AIDS, como muitos pensam, não são a mesma coisa. Quem explica isso é a enfermeira Mara Franzoloso. Enfermeira, qual é a diferença entre HIV e AIDS?
Ter o vírus significa que a pessoa se contaminou, que é o HIV, né? E ela pode nunca ter AIDS, desde que ela faça a adesão aos medicamentos. Então, qualquer pessoa que tiver o seu diagnóstico para HIV, ela tem direito, está disponível e é gratuito ao tratamento. A AIDS ainda não tem cura, mas esse tratamento permite ela ter uma boa qualidade de vida.
E tanto o HIV quanto a AIDS apresentam sintomas?
Bom, a pessoa infectada pelo HIV, ela pode não ter sintomas. Algum sintoma pode ser confundido até com sintomas assim, de uma gripe, de um cansaço. E para ela se manifestar, pode demorar até 20 anos.
E qual seria então, enfermeira, a melhor forma de acabar com essa doença?
Hoje a gente fala da prevenção combinada, que não é só o fato de você usar o preservativo, que é a principal barreira para evitar tanto o HIV como todas as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Mas também a gente fala de procurar o teste. Então, existem também vacinas, que no caso é para hepatite B e para o HPV. Tem uma série de metodologias e de ferramentas nessa prevenção combinada que faz com que a pessoa que foi infectada pelo HIV consiga viver com uma qualidade de vida e nunca adoecer por AIDS. Se fizer uma boa adesão ao tratamento, ela nunca virá adoecer, então ela não terá os sintomas da AIDS.
E quando o teste é indicado?
Se a pessoa se expôs a alguma situação de risco, que vá na unidade de saúde e faça essa solicitação. Sempre esse procedimento é sigiloso e se ela fizer o teste rápido, em até 30 minutos ela sai com o resultado. Todos os diagnósticos para todas as doenças, quanto mais precoce, melhor o resultado, porque já inicia o tratamento, ela tem uma vida normal com qualidade.
Inclusive, é possível ter uma gravidez saudável mesmo com a doença, não é mesmo, enfermeira?
Sim, hoje nós temos a pessoa vivendo com HIV que faz uso da medicação, ela vai ter a carga viral indetectável, que é igual, intransmissível, então ela pode perfeitamente fazer o seu plano para engravidar. O cuidado de saúde para a pessoa vivendo com HIV é integral, então não só para a pessoa, para o adulto não gestante, como para a gestante e para a criança. Tem também a fórmula láctea, que seria o leite para alimentar a criança de mãe HIV.
É verdadeiro dizer que a doença é mais comum em homens, enfermeira?
A idade mais acometida aqui no Paraná permeia assim, a faixa etária de 20 a 39 anos. Temos casos também menor de 20, mas a concentração maior é 20 a 39 anos. E também ocorre mais casos em homem. É mais ou menos aproximadamente para cada 2 homens uma mulher.
Foi declarado aberto nesse sábado o Verão Maior. O projeto, lançado pelo governo do estado, vai levar mais segurança e diversão aos veranistas no litoral paranaense e em balneários nas regiões Oeste e Noroeste.
Aconteceu neste sábado, na praia de Caiobá, em Matinhos, a abertura oficial da temporada de verão 2019-2020, com o lançamento pelo governo do estado do Verão Maior, para oferecer uma série de ações e serviços no litoral e nas praias de água doce do interior do estado, com a presença do vice-governador Darcy Piana e entrega de viaturas para reforçar a segurança no litoral. O Verão Maior mantém as atividades até depois do carnaval e termina em 1º de março. Nesses 74 dias, o litoral e as prainhas do Lago de Itaipu, no oeste do estado, e do Rio Paraná, no noroeste, vão contar com um efetivo maior de policiais e bombeiros e reforço nos serviços de saúde, saneamento e energia, além de limpeza das praias e monitoramento da qualidade das águas. A programação inclui cultura, esporte e lazer e também ações de proteção ambiental. As ações envolvem inúmeros órgãos estaduais, como segurança pública, saúde, desenvolvimento sustentável e turismo, cultura, esporte, Sanepar e Copel. Com a parceria dos municípios, estão previstos shows com artistas nacionais, atividades de esporte, lazer, de entretenimento, queima de fogos, reforço de segurança, saúde, proteção, orientações e projetos educativos. Repórter Sérgio Aguiar.
A seguir, a gente volta a falar de doação de sangue. A prefeitura de uma cidade no interior do Paraná criou um projeto de incentivo à doação. Te conto essa história depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.